recebendo o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, advogado Arlindo Rocha. Como vai, Arlindo? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia a você, bom dia a toda a sua equipe e bom dia a toda a sua audiência.
Caminhada que segue, né?
A caminhada que segue. Alegria estarmos aqui, receber o seu convite. Eu já agradeço pelo espaço.
Nós que agradecemos. Eu estava observando aqui, Arlindo, sobre as questões, digamos assim, centrais do mandato, né? Especialmente em termos de apresentação aí nesse período de pré-campanha. E esse primeiro item me chama a atenção, porque eu acho que vale também, especialmente para a nossa região, que é fortalecer o PT, especialmente nos municípios, para preparar os partidos para 2028. É uma das linhas de frente também dos teus objetivos, não?
Vamos lá. Ao cargo que nós estamos nos dispondo a disputar, que é uma pré-candidatura a deputado estadual, para o ouvinte entender, a função do deputado estadual, ela é um vereador ampliado. É o vereador no âmbito estadual. Porque o vereador na cidade, ele vota o orçamento do município, ele fiscaliza a aplicação e a execução do orçamento do município, ele propõe leis para melhorar, né, a convivência do cidadão dentro do município, e ele também luta, evidentemente, por aquelas questões que são prioridades no bairro ou, né, nas entidades que envolvem o governo municipal. O deputado estadual tem um papel muito semelhante no âmbito estadual. Ele vota o orçamento estadual de arrecadação do estado do ano seguinte. Ele fiscaliza, né, a aplicação e a execução dos recursos estaduais. Ele acompanha todos os serviços praticados pelo governo do estado, as suas autarquias, como escolas, universidades, questão da saúde, segurança. E ele também luta, evidentemente, pela aplicação, né, de cada vez mais recurso público, nesse caso no âmbito estadual, para aquilo que é prioridade, anseio da sua região. Então é isso que nós estamos nos propondo. Eu já fui prefeito municipal, sei como funciona a máquina, conheço a legalidade e acho que isso pode facilitar e muito o trabalho do deputado estadual. Além de participar das comissões, como existe na Câmara de Vereadores, também existe na Assembleia Legislativa as comissões que debatem, discutem, né, os projetos de lei que tramitam dentro da Assembleia do âmbito estadual. Então, acredito que estou preparado com conhecimento para isso. Essa é a questão técnica do cargo ao qual nós estamos almejando, que é essa pré-candidatura a deputado estadual. Agora nós vamos para o campo político. Nós temos uma legislação brasileira que ninguém se elege a não ser por partido político, filiado a partido político. O partido político ao qual eu defendo e tenho toda uma história profissional como advogado trabalhista, Partido dos Trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, nesse ano, nessas eleições, tem uma grande missão. Primeiro, fortalecer a candidatura à reeleição do presidente Lula, para continuar esse projeto que está mudando o Brasil, que nós podemos debater em seguida. E o segundo, né, tão importante, é ter um mandato na região. Nós estamos há 20 anos sem que o Partido dos Trabalhadores tenha um mandato no sul do estado. E isso dificulta muito as eleições municipais. Então, o primeiro, a reeleição do presidente Lula. O segundo, com o mandato, fortalecimento do Partido dos Trabalhadores nos municípios para melhorar, eu diria, minimizar o trabalho e ampliar a sua representação nos municípios através de eleições de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.
Vamos também, mesclando assuntos bem atuais, né? Queria ouvi-lo em relação a isso. Por exemplo, nós tivemos agora a Serra da Rocinha, um pouquinho antes a questão do Morro dos Cavalos, sem, por exemplo, a presença do governo do estado. O senhor vê essa relação de atrito, né? Governo do Jorginho Melo com o governo federal.
Bom, que bom, né, que eu fiz uma introdução falando da questão técnica do cargo, o que ele envolve, o que é necessário para você exercer um mandato de deputado estadual. Da mesma maneira, o mandato também de governador. Isso não é algo pessoal. Não, ao contrário. Você está ali numa representação. Da mesma maneira que um cliente me passa uma procuração para me buscar o seu direito no processo. Uhum. O eleitor também passa uma procuração através do voto. E o eleito se legitima através da posse para exercer aquele mandato dentro da legalidade. Um governo do Estado que não conversa com o governo federal é o mesmo que um vereador que não conversa com o prefeito. Ou com o prefeito que não conversa com o governador. Como é que ele vai trazer obras? Como é que ele vai reivindicar? Não existe isso. Então, acho que o governo do Estado de Santa Catarina, ele presta um desserviço ao Estado quando ele se afasta do governo federal, ele rompe com o governo federal apenas para ficar embaixo de um guarda-chuva da ignorância, que é essa bolha, né, que trouxe para o Brasil um atraso muito grande da desinformação, né, do ataque à ciência, do ataque ao Estado, do ataque às instituições, né, de uma doutrina de ódio, de medo, que separa as nossas famílias, que joga um contra o outro e que afasta a política do campo democrático. Né. Eu discuto política, eu discuto gestão pública com qualquer segmento, com qualquer político, com qualquer classe social, mas dentro da democracia. Quando você parte para ter um governo autoritário, seja de esquerda, seja de direita, que a gente sabe onde vai acabar, e nós já tivemos essa experiência no Brasil, aí não dá para discutir. Aí é uma questão de polícia, uhum. Né? É uma questão de justiça, né? É uma questão de pessoas que não podem conviver dentro da democracia. Então, eu acho que os entes públicos, município, Estado e a União, precisam viver, eu diria, harmonicamente dentro de um processo democrático, visando o quê? Aplicação dos recursos de acordo com o orçamento que foi votado, com a devida prestação de contas e que atenda as prioridades e os anseios de cada comunidade, de cada região, e não apenas aos projetos políticos eleitorais. Então, resumindo, o nosso governador tem uma posição muito mais política partidária do que um gestor do orçamento estadual. E isso prejudica em muito. Nós ficamos com o governo do Estado de Santa Catarina parado quase 2 anos por ineficiência, falta de conhecimento, falta de capacidade. O nosso governador nunca foi um gestor, apenas foi um político do legislativo. E agora está fazendo as obras, né? Eu diria, com um cabresto muito grande para os prefeitos municipais, né? Ou seja, aonde atende o pedido político dele, o apoio político, vai convênio, vai verba. Onde não atende, vai a conta-gotas. E o que está sendo realizado hoje no Estado são os convênios daquelas obras que foram indicadas como prioridades pelo governo Carlos Moisés.
Uhum.
O candidato João Rodrigues tem razão quando ele fala isso.
Desse detalhe, né? O senhor tem uma identidade, claro, muito forte, também na condição de advogado, nas questões trabalhistas, a questão de direito do trabalhador. O que, que o senhor fala em relação a isso no momento atual, 2026, e o que é possível levar esse tema fundamental para Florianópolis, se assim eleito?
Bom, isso não é da competência da Assembleia Legislativa, uhum. É competência do Congresso Nacional, mas eu vou levar 2 pontos uhum. apenas. A questão do reajuste do salário mínimo. Nós ficamos 6 anos, governo Temer e governo Bolsonaro, apenas repassando para o salário mínimo o INPC, a inflação. Nos 4 anos do governo Lula, nós temos já quase 10% de reajuste real, acima da inflação para o salário mínimo. Isso, para quem recebe o salário mínimo, é 14º. Isso é número, é fato, não é opinião. Outro ponto para o trabalhador. 6 anos, 4 anos do governo Bolsonaro e mais 2 anos do governo Temer, sem a correção da tabela do imposto de renda. Então, todos os anos havia um aumento do imposto de renda do trabalhador de acordo com a inflação. Nos 6 anos, entraram no pagamento do imposto de renda mais de 30 milhões de brasileiros que passaram a pagar imposto de renda que não pagavam por conta da não correção da tabela de isenção do imposto de renda. O governo Lula isentou até 5 mil e ainda aliviou até 7.500. Isso é outro 14º. Para onde está indo esse dinheiro? Agora eu volto ali atrás. Só uma mudança. A mudança da pensão por morte. Você aí que está me ouvindo agora que está aposentado. Se você falecer, a sua esposa e o seu filho vão ganhar, não o que você recebe como aposentadoria, como pensão é 60%. Fazendo o recálculo do benefício, baixa para menos da metade. Isso quer dizer que só com o item da reforma da Previdência, que baixou pela metade a pensão por morte para o órfão e para a viúva, nós estamos condenando, veja bem, nós estamos condenando a nossa região toda, que tem mineiro, que tem ceramista, que tem metalúrgico, que tem empregado de empresas descartáveis, que recebem 2, 3 salários mínimos, a ter os pensionistas, as viúvas e os órfãos recebendo 1 salário mínimo. Isso é cruel e covarde, porque naqueles regimes de aposentadorias que ganham 20, 30, 40 mil reais, não mexeram em nada. Outras categorias que ainda recebem mais do que quando estava na ativa. Nesses, nada. Aqueles governos foram governos cruéis e covardes contra os trabalhadores. Mas eu não falo que eles estão errados. Porque o ex-presidente Bolsonaro nunca mentiu sobre isso. Ele sempre disse que trabalhador tinha que ter emprego e não direito. Ele foi o único deputado, o único, que votou contra o direito da empregada doméstica, para que a empregada doméstica tivesse os mesmos direitos de qualquer um outro empregado. Porque ele argumentou que se fizesse isso, ninguém mais ia contratar domésticas e elas iriam perder o trabalho. Olha o absurdo. Agora o presidente Lula, não. Vem aí o fim da jornada 6x1. E quem defende ainda a continuidade dessa jornada, imagine se a sua esposa trabalhasse à noite. Sim, nós temos estabelecimentos aqui, as pessoas trabalham à noite. E folgasse um dia por semana. No dia que ela vai folgar, é à noite. O que ela vai fazer à noite? No outro dia ela tem que dormir, porque tem que trabalhar à noite. Ou seja, não tem folga nunca. Nunca, nunca. Então, isso é uma questão de justiça social com esses trabalhadores. Então vem aí o fim da jornada 6x1, que não vai ter impacto na economia, claro que vai, mas vai ser absorvido. Assim como foi os outros direitos trabalhistas, as férias 13º. E para quem é contra isso, você imagina a época da libertação dos escravos. Né? Iria quebrar o Brasil, né? Nada disso aconteceu, muito pelo contrário. E vem aí também uma discussão que o governo federal vem discutir agora, é a questão do transporte público gratuito.
São 8h17, estou conversando com o Arlindo Rocha, advogado, 25 anos de atuação, inclusive da advocacia em relação ao direito do trabalho. Foi prefeito de Maracajá, né? Já presidiu o Alesc, foi candidato à prefeitura de Criciúma também. Uma coisa, Arlindo, que eu ouço muito e acho que se mostra uma imagem que parte dela é verdade, Santa Catarina é um grande estado, eu também acho, é ótimo de morar, eu também acho, e nós temos o Sul também, tudo isso nós estamos de acordo. Mas muitas vezes dá uma impressão que está 100%, não, nós temos muita coisa também para resolver no estado, não? Inclusive aqui no Sul, né?
Olha, eu diria que o Brasil avançou muito, né? O Brasil avançou muito. Nós vivemos uma situação na nossa região de pleno emprego. Né? A economia brasileira, diante das adversidades mundiais, vai muito bem. Se nós trazermos pelo campo dos fatos, dos números, Bolsa de Valores quase batendo os 200 mil pontos, isso é um recorde que ninguém esperava. O dólar baixando a 4,99, a inflação do ano de 2025 foi abaixo dos 4%. Tem algumas coisas que, evidentemente, a gente não concorda. Por exemplo, a questão dos juros altos. Isso não pode acontecer. Sabe, eu imagino E agora eu vou falar aqui para uma parte dos seus ouvintes que jogam um baralhinho, né? Vão lá jogar um pife e a cada batida, quem conhece sabe que eu estou falando, a cada batida tiro lá 10% de cafife. Jogando uma noite inteira, daqui a pouco o dinheiro deles vai tudo para o cafife. Uhum. É o que está sendo feito com o sistema financeiro brasileiro. Não é possível você taxar, juro, 10% acima da inflação. Quando você tem uma inflação de 10 e o juro de 12, é uma situação. Agora, quando você tem uma inflação de 4 e um juro de 14, você está estabelecendo como uma agiotagem legal de 10% da produção. Isso vai tudo para o cafife, vai ser transferido tudo para o sistema financeiro. Por isso que os bancos estão sendo donos de empresa, donos do capital. Isso é uma reforma agrária às avessas. É a transferência do dinheiro do pobre para o rico. Eu não estou falando só do empresário que vai lá buscar dinheiro para o investimento. Eu estou falando da dona de casa, que às vezes compra uma geladeira, uma televisão, pagando esse absurdo de juro. E isso precisa ser revisto no Brasil. Agora, nós não podemos, né, fechar os olhos para a questão do crescimento econômico, a inflação controlada, né, o PIB crescendo, o dólar controlado, a Bolsa de Valores, a questão do emprego. Ou seja, todos os índices econômicos são positivos. E sem falar nos avanços dos programas sociais. O pé de meia que está acabando com a evasão escolar. Eu diria assim, ó, a reestruturação toda do Ministério da Saúde e da Educação, que tinha sido desmontado, sem falar no Ministério do Trabalho, sem falar no Ministério do Meio Ambiente. Nós estamos falando de programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Escola, que eu já falei, que poderia ser complementado com o pé de meia, mas o Minha Casa Minha Vida. São mais de 30 mil casas na nossa região que foram construídas através desse financiamento. Ou seja, o Brasil está crescendo, e crescendo com justiça social e com distribuição de renda. Por isso que nós estamos defendendo essa pré-candidatura e, como principal tarefa, a reeleição do presidente Lula. Se fala muito, mas é um governo que tem a corrupção no INSS, tem a corrupção no Banco Master. Não, é um governo que investiga, que não manda trocar delegado de Polícia Federal para proteger filho. Ao contrário, investiga, denuncia e processa. O Brasil não parou. Os ataques às instituições democráticas é que precisam parar. Se nós temos erros a fazer, a corrigir no Brasil, nós temos que corrigir. Mas nós não podemos nunca nos perder da reta do campo democrático e da soberania nacional. E o Brasil corre esse risco ainda. Nessas eleições, nós não estamos vendo um programa de governo opcional a ser discutido. Ao contrário, nós estamos vendo a possibilidade muito eminente de uma ruptura democrática.
Uhum. Tivemos na última eleição o presidente Lula com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o ex-presidente Lula com o Flávio Bolsonaro. O que o senhor acha disso? Em termos de projeção para esta eleição, com esse adversário?
Bom, de projeção econômica, de um lado nós temos um governo democrático, um governo popular, totalmente voltado às classes menos favorecidas, com aplicação muito do orçamento. Hoje são mais de 300 bilhões no orçamento anual que saíram da classe alta, eu diria, e foram injetados na classe média e classe baixa. Isso é que possibilitou essa ascensão, essa melhora social no Brasil. Esse é o governo democrático que aí está. A outra candidatura é uma candidatura que se propõe uma ruptura política. Nós estamos tratando aí não de partido político. Não. Nós estamos tratando aí de uma implementação de um governo muito próximo de uma monarquia. Olha que absurdo! O filho do rei vai ser candidato a senador no estado de Santa Catarina. Qual é a fundamentação disso? Qual é a lógica disso? Apenas a vontade. esse partido que a gente vai enfrentar nas urnas, ele não tem diretório em nenhum município do Brasil, nem estadual, nem nacional. É um partido de dono alugado. Não faz sentido isso. E é uma contradição, uma hipocrisia. Uma linha que diz que é conservadora, o partido é liberal. É contra os direitos humanos, mas aí quer prisão domiciliar. É a favor de que as penas sejam, majoradas, aumentadas, mas que é liberdade para golpista. É uma contradição. Fala em Deus, fala em pátria, fala em família, mas a prática é totalmente outra. Exatamente ao contrário, é uma hipocrisia. E a gente sabe de onde vem isso. Vem lá do nazismo, do fascismo. Ataque de ódio, de medo contra o Estado. E isso tem adeptos. Não é só o amor, não é só a pregação de Cristo, né? Eu tenho formação em teologia também, que agrega adeptos. O ódio e o medo também. E a prova também. Olha, nós temos ainda líderes políticos, vereadores em cidades vizinhas aqui, que fazem audiência pública contra a vacina.
Uhum.
Com dinheiro público. Fica difícil de você debater política com isso, né? Fica difícil. Então nós estamos preparando, né, e lutando muito para que o Brasil continue no campo democrático, que possa fazer o discurso, né, juntamente com a prática, que vamos discutir orçamento, programas sociais, obras estruturantes, né, como essa que você acabou de falar da Rocinha. Eu fui presidente da MESC em 2018. Não havia orçamento federal, era uma miséria para continuar a obra. O governo do estado que fez. A época com o presidente da MESC, eu mandei um ofício para o DENIT dizendo que aquela obra nunca ia ser inaugurada porque precisava fazer as obras de contenção das encostas, pois houve o deslocamento lá de uma rocha que atrasou 2 anos agora a obra, mas a obra foi inaugurada, está aí, e é governo Lula. E não é só essa obra, é investimento nos portos, nos aeroportos, tá? Foi a duplicação sul da BR-101, a ponte Anitta Garibaldi em Laguna, e todos os investimentos. E no governo passado, o governo Bolsonaro, não tinha investimento nenhum. O que que os políticos deles diziam? Que Santa Catarina não precisava, que Santa Catarina é um estado rico. Não, precisa sim. Santa Catarina contribui muito com o governo federal, com a União, e precisa ter o seu retorno para que os investimentos sejam feitos. Nós vamos defender, no nosso eventual mandato, as obras estruturantes também na região, o crescimento dos municípios, mas fazer isso de uma maneira legal, de uma maneira republicana, não usando estrutura pública e dinheiro público e governo do estado para cooptar prefeitos apenas para fazer campanha para a reeleição. Não, não pode ser assim. Por isso, viu, eu tenho até algumas reservas contra a reeleição. Não fui candidato à reeleição no município de Maracajá justamente por isso. Acho que essa mistura, né, de eleição, mandato e reeleição, tá, ela deve ser aprimorada.
Uhum. Entre os compromissos centrais do mandato, tem um item que pega boa parte da nossa audiência, nosso interior significativo, né, que é o fortalecer a agricultura familiar, a agricultura de maneira geral. O que o senhor fala?
Eu acho que a nossa região, né, ela teve essa origem, né? Os nossos antepassados vieram para cá justamente para explorar, né, a agricultura, a pecuária, o trabalho na roça.
Uhum.
Eu saí da roça, do Cabo da Enxada, com 18 anos. Então eu sei muito bem o que é isso e as dificuldades que o regime de economia familiar, o pequeno colono, ele tem, né? Às vezes ele não tem dinheiro para comprar uma vaca, né? Então ele precisa, né, de mais ainda. Já tem, nós já temos hoje, né, o Banco da Terra, nós temos tantas linhas de créditos para a agricultura. Nós temos, né, os órgãos estaduais que na agricultura prestam um bom trabalho, as prefeituras municipais, mas precisa de mais dinheiro, mais investimentos, mais tecnologia para que o nosso agricultor possa ficar na roça. A agricultura que mantém o trabalhador na roça não é aquela agricultura produtiva em série, não. É a agricultura de regime de economia familiar, onde o trabalhador trabalha na terra para tirar o sustento da sua família, vendendo o excedente para comprar os mantimentos lá, né? O açúcar, né? Enfim, o que ele não produz na roça. Né?
Uhum.
É isso. Então, esse regime de agricultura, ele terá nossa prioridade dentro do mandato.
Claro que a gente fala que tem ainda alguns dias, né, 70 dias praticamente para as eleições, mas passa muito rápido, né, Arlindo? Como é que está desenhado aí os próximos dias, na prática, a campanha? Conversas como essa, evidente, né? Mas como é que o senhor está desenhando aí esses próximos 70 dias?
Olha, uma consciência muito grande, né, nesse campo democrático liderado pelo Partido dos Trabalhadores, que nós, além de elegermos o presidente Lula, além de elegermos o nosso pré-candidato Merizio, né, o nosso senador Décio Lima, aumentar a nossa bancada na Câmara Federal, nós temos que também eleger uma bancada de deputados estaduais. Tá? E a consciência muito grande dessas lideranças na região e do partido como um todo, que nós precisamos fazer um mandato de deputado estadual aqui na região, depois de 20 anos, para que com esse mandato você fortaleça as candidaturas a nível municipal no ano de 2028. Objetivamente, resumindo, esse é o caminho da campanha. O mandato, evidentemente, vai seguir a linha depois do Partido dos Trabalhadores. Nós temos 4 deputados estaduais hoje. O Partido dos Trabalhadores fez voto para eleger 5 e faltou 370 e tantos votos para eleger 6 deputados estaduais. O quinto não entrou pela questão que não alcançou o quociente de 20%, né, da legenda, que hoje está em torno de 21 mil votos, 21, 22 mil votos.
Uhum.
Então, é um número possível para chegar ao mandato, visto que a nossa candidatura deve ser a única na região da ANREC e da AMESC, né? E nós estamos trabalhando isso com as lideranças, levando, né, também essa mensagem aos meios de comunicações, para divulgar isso, discutir com as lideranças e com o partido como todo, objetivando a eleição.
Muito bom. 8h32, fechamos o tempo e ouvimos aqui no Comando Marconi o pré-candidato a deputado estadual pelo PT, Arlindo Rocha. Muito obrigado, Arlindo, pela presença mais uma vez. Bom ouvi-lo. Muito obrigado.
Nós agradecemos muito, viu? E convocamos as nossas lideranças para vir nessa organização desta pré-campanha que vai possibilitar, com certeza, o sonho de todos, que é um mandato de deputado estadual. Muito obrigado à Rádio Marconi, todos os seus funcionários, seus dirigentes. Obrigado aos ouvintes. Uma boa semana a todos. Que Deus nos abençoe e até a próxima.
Muito obrigado pela presença. Presidente Cássio do PT de Uruçanga conosco. Colega jornalista Gilvan França também.
Deixa eu registrar os meus agradecimentos, né, à Cássia, direção do Partido dos Trabalhadores aqui de Uruçanga, que tem nos dado todo o apoio. A Cássia é uma liderança que dispõe um período da sua vida para ajudar os outros. Parabéns a ela e a todos que se dispõem a entrar na política para fazer o bem e ajudar as pessoas. Muito obrigado, viu, Cássia? Parabéns.